Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 615 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você que está inscrito no canal, gosta do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, né? Sempre em defesa do respeito ao ordenamento legal, à Constituição de 88, às liberdades democráticas. Indique a uma amiga, uma amiga. Faça o blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar com vocês. Muito bem, fazem a página dos comentários. Postamos a entrevista com o deputado federal Marcelo Freixo, que é pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Pré-candidato é a forma que se usa, porque legalmente ninguém pode dizer que é candidato, porque é só a partir do ano que vem, a partir das convenções, etc, etc, etc. Mas tudo bem, todo mundo sabe que ele vai ser o candidato. Então, ele saiu do PSOL, como é sabido, foi o PSB, né? E também fala na entrevista sobre a questão do processo eleitoral. Temos duas entrevistas que vão entrar também no final de semana, uma no sábado, depois vocês, eu comento com vocês. E no domingo, também uma longa entrevista aí sobre questões de relacionamento internacional, econômico do país e tal, né? Ah, lembro que no Twitter vocês podem seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de curso www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Lembrando também que nós estamos terminando a organização de uma série de novidades que nós vamos apresentar a partir da semana que vem, como eu já prometi em encontros anteriores. Passando todo o noticiário, teve lá a CPI, ia ser patético mesmo, a convocação de médicos identificados com tratamento precoce e tal, né? Não sei por que os convocaram. Eu acho que a CPI essa semana não foi muito bem das pernas, né? Eu acho que tem de pensar direitinho o trabalho dos depoimentos que sejam relevantes. Chamar pessoas como a de hoje é patético, patético, tudo lá o que ocorreu, né? E a questão que se coloca é o foco, e nós temos insistido nos nossos encontros nessa questão do foco. E qual é o foco? O estudo dos documentos. E isso leva tempo de todas aquelas informações, quebras de sigilo. Aquilo não é fácil e precisa ser feito por gente experiente. Portanto, assessoria é condição sine qua non para o êxito do trabalho, né? Então, o foco tem de ser justamente esse. Como nós já comentamos e já estava aqui presente, essa questão de colocar. E essa foi uma decisão hoje também importante, né, em relação a de o anunciou a lista de 14 investigados e disse que Bolsonaro poderá ser responsabilizado, melhor dizendo, ao final dos trabalhos da CPI, algo que é inevitável, claro, pelo que nós já sabemos até agora, isso aí vai ser inevitável, né? Essa questão é importante. Mas o trabalho da sessão em si hoje, o depoimento, não teve importância nenhuma. Mas, passando tudo no dia, eu acho que a repercussão, eu quero fazer uma ligação da live de ontem do Bolsonaro com o que ele fez hoje no Pará, né? Acho que é uma situação muito preocupante. Mas antes eu queria só destacar também um fato que saiu ontem, já no final da tarde, começo da noite, eu na hora nem abordei, e falando nisso, entre parênteses, eu acertei a live dele, era ao mesmo tempo que a minha aqui, eu não podia estar ouvindo a live dele com nós conversando aqui. Acertei em cheio, né? Falando da questão eleitoral, né? E bateu, né? Você vê que eu conheço o criminoso. Mas para o Paulo Guedes, a declaração que ele deu que classe média exagera no prato, isso é fantástico, né? E as sobras poderiam alimentar pobres. Quer dizer, pobre no Brasil come com sobras. Olha, não, veja o nível, e esse era considerado um gênio da raça, hein? A Faria Lima achava ele brilhante. Eu sempre cobrei um livro dele, não tem, mas era considerado um gênio da raça. Olha o que o cara diz: o Brasil está tão baixo, mas está tão baixo que tem como ministro da Economia Paulo Guedes. E olha o que ele diz: isso daqui em outras épocas, veja o país, mas. Nós estamos com 500 mil mortos, nada acontece. 500 mil mortos, meio milhão. E nada indica que esse número, a média diária, por exemplo, vai cair. Ou seja, aquilo que disseram que em agosto poderíamos estar próximo a 700 mil, infelizmente, alguns vão acertar se continuar essa trágica tendência. Bem, o Paulo Guedes, então, quando ele diz classe média exagera no prato, primeira culpa era a classe média, ela come demais, deve ser uma classe média obesa, não sei de onde ele tirou. Né? Segundo, que as sobras poderiam alimentar pobres, quer dizer, os pobres então comem só restos da classe média. É inacreditável, quando a gente sabe que proporcionalmente a classe média paga muito imposto, quem não paga é o andar de cima, especialmente os grandes interesses econômicos que dominam esse país. E a gente sabe, os nossos entrevistados na área da economia, eu vou retomar inclusive, vocês até me cobraram, nós temos muitas entrevistas com economistas aí de várias correntes, né? Retomar essas entrevistas já para ver a perspectiva do segundo semestre. O que vai ser o ano que vem? Já está tudo já organizado. Mas é um verdadeiro absurdo, então, que disse o Paulo Guedes. Mas é inacreditável. Ele fala qualquer coisa, e não tem ação de governo. Né? Ele não tem ação de governo, porque não há governo. Na prática, o que há é o funcionamento da máquina, que é aquela máquina pública de funcionários concursados, vai funcionando. Agora, um direcionamento do que é governo inexiste. Inexiste. Né? Vamos à live dele, do Bolsonaro. Eu passei outra vez, não fiz aquela análise como eu já fiz com vocês tantas vezes, de ficar pegando os minutos e tal. Falei, não, aí já é demais. Fui só dando uma diagonal na live dele, né? E é patético tudo o que ele diz, né? Um negócio assim ridículo, né? Primeiro ele chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal e atual presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, de ditador. Ditador. Não sei, é a questão lá das urnas eletrônicas, né? Que até agora ele não apresentou nenhuma prova das acusações que ele fez, desde apresentado o ano passado, em março, abril, nos Estados Unidos, que ele disse que ao chegar ao Brasil, ele ia apresentar as provas. Nós estamos aguardando desde aquela época até agora, e prova que é bom. Nada, nada, nada. Então ele chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte. Imagina se um presidente americano se referia a um ministro da Suprema Corte dessa forma, né? Por isso que ele, quando nós chamamos que ele é um marginal, ele está à margem da lei, tem uma linguagem de miliciano, nós somos absolutamente corretos. Os fatos reforçam o que nós dissemos, né? Ou seja, chamou ditador e depois disse que ele é um péssimo exemplo para nós. Péssimo exemplo, o Barroso. O Barroso é um péssimo exemplo. Péssimo exemplo é ele, né, o Bolsonaro, com a sua linguagem de marginal, né, por toda a atuação pública e por tudo que ele fez, né? Mas isso. Aí depois, no meio disso tudo, ele uma máxima. É um negócio tão absurdo que ele diz, né, que o uso da máscara no carro reduz a oxigenação do cérebro e produz acidentes. É inacreditável, porque ele estava ontem. Eu não sei se ele bebeu, tomou alguma coisa, não sei. Eu achei que ele estava além do normal, que o normal dele já é anormal, mas ontem era normal ao cubo, né? É um negócio assim fantástico, um olhar muito estranho, né? Então ele disse que usar a máscara no carro reduz a oxigenação do cérebro e, de acordo com ele, do cientista Bolsonaro, pode produzir acidentes. Quer dizer, é um negócio assim. Você falou, mas da onde ele tirou? Né? Deve ser daquele grupo do WhatsApp do tiozão, ou daqueles médicos alamengueles que ele consulta, né? Porque é um negócio assim absurdo, tal, absurdo. Depois disse que a contaminação, eu fui contaminado, eu peguei a Covid, é melhor do que a vacina. Da onde ele tirou isso também? Só Deus sabe, ou o diabo. Só o diabo sabe. Porque é um verdadeiro absurdo que ele disse, que a contaminação, ele foi contaminado, e que é melhor que a vacina. Isso é inacreditável, ele não para de dizer bobagem. Mas não é bobagem como outros presidentes, governadores, prefeitos, políticos disseram ao longo da história do Brasil. Isso mata. É bobagem que mata. Portanto, nós estamos num momento diferente da história brasileira. Essa bobagem mata, mata. E ao falar isso, que, olha, é melhor que a vacina, ele está estimulando o quê? Voltou à história da imunização do rebanho, né? A imunidade do rebanho. É a mesma história, né? Então, aquilo levaria a contaminação protegeria do vírus e não precisava de vacina. Ou seja, ele continua dizendo a mesma coisa que fala desde março do ano passado e que já levou à morte de 500.000 de brasileiros. É um negócio assim, inacreditável. Quer dizer, não adiantou nada. Tudo que nós assistimos à CPI, os médicos, pesquisadores da área da saúde, tudo que nós nos informamos, assistimos, que vocês encontram no Jornal da Cultura, sempre um especialista todo dia, né? Especialista na área da saúde, nada daquilo vale. Ele continua dizendo as mesmas coisas. Essa aqui, contaminação é melhor do que a vacina. E aí, ele estava realmente muito agitado, falou da mulher, mandar a mulher para o espaço. Não vai para o espaço, era para a Lua, né? E aí começa a dar risada junto com um sujeito que parece um gnomo, um sujeito estranhíssimo, né? Que aí ficava fazendo assim, dava toda risada. Claro, o cara era nada. Se não fosse o Bolsonaro, não seria nada na vida, um sujeito estranhíssimo também, da caterva, né? E dizendo, ah, vamos mandar a mulher para o espaço. O que que você acha? Aquela coisa bem reacionária, né? Ultra-reacionária. E aí, nessas falas que ele estava realmente daquele jeito, ele disse sobre outra vez sobre fraude nas eleições. Insistiu na questão das fraudes, e aí é muito grave o que ele disse, porque ele não é um deputado mais do baixo clero. Quando ele falava e ninguém levava a sério, o Brasil passou a ter um custo disso, um custo altíssimo. Altíssimo, né? Ele disse o seguinte, que vai ter fraude nas eleições e 2022 vai gerar pode gerar uma convulsão social, vai ter violência, segundo ele. E mais, vai ser um problema pior que os Estados Unidos. Expressão dele, fala dele. Ou seja, ele estava usando a live, portanto, para estimular mais mortes via a contaminação, via não usar máscara, não tomar vacina, né? Estimulando a morte, agora a guerra civil, dizendo que se não tiver o que ele chama de voto impresso, né? Vai ter violência. E violência vai ter convulsão social, e aqui no Brasil, diz ele, vai ser pior que os Estados Unidos. Em suma, acho que não sei o que mais precisa, né? O que ele mais precisa fazer. É um negócio assim, são acusações gravíssimas. Mas, para piorar o quadro, hoje ele foi ao Pará, porque ele não trabalha sextas-feiras. Bem, o ritmo de trabalho dele, a gente sabe que é muito baixo, eu já mostrei isso para vocês. Quando eu chamei de mandrião, não é um exagero, é um mandrião, ele não trabalha. Né? Ele não trabalha, o número de despachos, falta de. Ele não tem. Eu estava lendo agora, por causa até do livro que estou escrevendo, mas você vai consultando outras coisas. Estava consultando os dois volumes do diário lá do Getúlio Vargas, né? Que era uma edição que poderia, se tivesse melhor, mais notas de rodapé, explicações dos momentos históricos, introduções, uma introdução de ano para ano, alguma coisa assim. Acho que facilitaria, não para quem é especialista e trabalha no assunto, mas para o grande público. Mas, mesmo assim, eu acho a publicação, os dois volumes, são extremamente importantes. E ali você vai acompanhando, eu estava vendo uma série de anotações que eu tinha feito. E você vê lá o Getúlio levando o trabalho para casa, para continuar trabalhando, ou no final de semana, ou levando livros de economia, porque especialmente ali no início do primeiro governo, né, numa situação internacional ultra complexa, que é da crise econômica de 29, que bateu duro aqui no Brasil. Então, sempre levando trabalho, leitura, discutindo, né? É isso que se espera de um presidente da República. Mas o Bolsonaro, eu ainda não consegui entender. Quer dizer, por como é que nós chegamos ao Bolsonaro e como ele permanece no governo 2 anos e meio depois que tomou posse, com todos os crimes de responsabilidade que ele já cometeu, né? É assim, algo que, sinceramente, confesso a vocês, eu nunca imaginaria que no Brasil ocorreria isso. E que, durante 2 anos e meio, mais de metade já do mandato, ele pudesse continuar fazendo tudo, como a live de ontem. Eu fiquei assombrado. Daqui a alguns anos, vocês vão ver, uns 30 anos, 40, para dar um certo distanciamento. Alguém que for olhar esse período vai falar assim: mas espera um pouquinho, que brasileiros eram esses? Não só a questão do processo eleitoral 18, mas agora, no governo, porque é um absurdo tudo que ele está dizendo. São coisas que não batem. Você vê coisas e fala assim: homem é louco, né? Você fala assim: homem. E ele estava alterado. Eu não sei o que que ele toma, o que que ele faz. Mas ele estava, como eu digo, ele estava ao cubo. As maluquices eram ao cubo. Elas são normais no seu comportamento, mas estavam superiores a isso. Alguma coisa de estranho acontece ali. Um dia saberemos. E aí eu falei: pô, mas. Ele barbarizou nessa quinta-feira, tal. Mas hoje, para piorar, no Pará, foi uma continuidade, né? De um lado, ele fez acusações assim gravíssimas. Começa, ele usou, não pode, a TV Brasil. Bem, a TV Brasil, agora nós ficamos sabendo, uma coisa, citando o Estadão. Governo Bolsonaro prepara telejornal só de boas notícias em TV pública. Nem na ditadura teve isso, nem na ditadura. Olha, em meio à pandemia, o Ministério das Comunicações, que é um cidadão, o tal de Fábio Faria, que quando era deputado, uma vez pagou para uma apresentadora aqui, que era sua namorada de TV aqui de São Paulo, e para a mãe, passagens para passar férias lá no Rio Grande do Norte, lá, ou passar o período, passagens com dinheiro público. Gente boa, sabe? Gente boa. Gente da melhor espécie. Bem, e que não podia ser ministro de Comunicações, porque há uma razão, há uma incompatibilidade, casada com a filha de um concessionário de TV em São Paulo. Isso não pode, né? Mas pensar em questão ética, tal, parece não, é exigir, né? Não dá para exigir. Em meio à pandemia, o Ministério das Comunicações quer levar ao ar fatos leves e combater narrativas erradas. A atração vai se chamar Bom de Ver. Pô, que legal! Então, só boa notícia. Então, parece 1984, George Orwell, não parece? Né? É, só falta o grande irmão e cada um tem uma tela que controla você dentro de casa, né? Porque só vai ter boas notícias. Então, quer dizer, é um descolamento do mundo real. É um negócio assim, um negócio incrível, é um negócio assim, inacreditável. Não sei, é difícil entender, né? Isso, quer dizer, ele ia fechar a Lula News. Vocês se recordam, né? Durante a campanha eleitoral, isso quer fechar daqui, gastando dinheirão, comprando novela da Record para ler, pegar dinheiro público e jogar para a igreja, né? Para a franquia lá, para aquela franquia. Não pode, meu Deus do céu. Isso é absurdo, né? Mas está fazendo de tudo. E hoje lá no Pará, aí eles barbarizou, né? Primeiro, já que está nessa questão desses falsos pastores, que não é pastor sério, tal. Não, tem pastor sério. Isso daqui, Malafaia diz aqui, eu estou citando como fonte, aqui eu estou abrindo, Malafaia dizendo assim, mostrando o celular e dizendo: cada um de vocês é dono de uma Rede Globo. E aí aparece ele falando cerca de 1 minuto, é um vídeo, né? E ele diz que cada um de vocês é dono de uma Rede Globo. É isso aqui, ó. Aí mostrou. E aí, olha a linguagem de pastor. Por isso que tem que descaracterizar essa turma que se diz que é cristão. Quem é cristão? Coisa boa. Quer dinheiro? Quem quer dinheiro? É isso. Olha o que diz o pastor, né? O servo de Deus, em nome de Jesus, disse o seguinte: a Globo Lixo se ferra. Ele fala assim: quando o povo mostra o que o governo está fazendo, use aqui, ó. Aí mostrou o celular. Não permita, o português dele é ruim, mas tudo bem, vamos em frente. Mas em nome de Jesus, né? Não permita ser enganado por uma mídia bandida, vendida e comprada. Mas espera, e aquele cidadão lá de Manaus que recebeu 120 mil reais de cachê? Bolsonarista, cara que tem um programa horroroso, cancela CPF, 120 mil reais. Ele é pastorzinho. Pastorzinho falso, ele é pastorzinho da mídia bandida, vendida e comprada? É da tua turma, da tua caterva. Sim, e o outro aqui em São Paulo que recebeu 20 mil reais? Documentos revelados, né, durante essa semana. É da sua caterva também, né? Então, pera, quem é essa mídia vendida e comprada? E com que autoridade o senhor pode falar? Com que moral o senhor deve para a Receita Federal 1,4 milhão de reais, 1,4, e não paga, deve tá, espero que esteja sendo acionada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que deve acioná-lo, sim, né? E tem um jatinho, que o senhor anda para cima e para baixo com um jatinho, é um tapa na cara de nós aqui, que sustentamos tu, que não paga os impostos, quem nos assiste paga, eu pago, todos pagamos, mas esse senhorzinho, em nome de Jesus, ele não paga e ainda sobe num palanque. Olha, olha que nível baixo. Esse homem sobe num palanque, numa TV pública, que aparece tudo isso. Olha as violações são absurdas, tal, né? E faz um discurso com essa violência, com esse ódio. Em nome de Jesus, né? E nesse mesmo dia, o negócio, o número de irregularidades, citando o Globo, no Pará, presidente exibe camiseta, é melhor já ir se acostumando. Bolsonaro 2022. Não pode! Isso aqui é crime! Crime é improbidade administrativa? É improbidade administrativa. Isso é claro, no mínimo, no mínimo. E ele também estava sem máscara, né? Sem máscara, fomentando também aglomerações, isso num estado que tem indicadores graves, muito sérios, como o estado do Pará. Então, a coisa é uma campanha antecipada, né? O negócio, a coisa é brava, a coisa é brava. Aí eu fiquei vendo justamente tudo que ocorreu então agora no Pará, falei assim: meu Deus do céu, aonde nós estamos? Ele está já de antemão criando um clima bélico para transformar 2022 numa guerra. Aí, qual é o caminho? Né? Qual é o caminho para impedir essa enorme tragédia? É cumprir a Constituição, é a mobilização política, é um impeachment. Será que nós vamos esperar ver o país destruído, com a sua economia destruída, com mais de 110 milhões tendo insegurança alimentar, né? Um país sem rumo, um país desmoralizado entre as nações, e hoje o Brasil é um estado pária, sem as vacinas, que é tudo mentira, os números, né? Porque não bate esse tal Queiroga, para usar uma expressão dele, esse tal Queiroga, não bate os números que ele fala de compra de vacina com as entregas, né? A terceira onda vindo aí, tal qual os especialistas tinham dito que ia vir, e infelizmente está vindo. A possibilidade, como diz o senador Otto Alencar, de uma pseudo-vacinação, tendo em vista que você não tem vacina para todos, e além do que, o interregno entre uma vacina, a primeira dose e a segunda dose ser maior do que o recomendado, o que faz com que caia muito a forma de proteção, né, possibilitada pela vacina. E ele estimulando, continua estimulando as aglomerações, não usando máscara, e parece que nós, a roda da história não se movimenta. Né? A roda da história, nosso movimento de situação é terrível. Você tá passando a Eurocopa, né? Vocês estão acompanhando, acho, ouviram informações em vários países e tal. Em boa parte deles, você tem ou 15% do público no estádio, ou 20%, depende. É porque eles fizeram o que era certo, né? Lá atrás, né? Conseguiram efetivamente fazer seguir os protocolos básicos na área de saúde pública e já estão retornando gradualmente à vida normal. Porém, aqui não. Aqui nós não estamos conseguindo retornar à vida normal. E o que acontece? A situação vai cada vez se agravando mais, porque o setor de serviços, especialmente, que puxa, que foi duramente atingido. Basta ver os milhões de desempregados, né? Que é e os invisíveis, chamado invisíveis, milhões e milhões, 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 mais de 3 dezenas de milhões de invisíveis. Putz, Sabira, como é possível? Né? A situação ela é cada vez mais grave. E eu tenho lido alguns dizendo assim, um certo de falar, olha, vamos deixar aí como que está para ver como é que fica. Meu Deus do céu! Você imagina esse homem o que ele vai fazer no segundo semestre? Você imagina o que ele vai fazer no primeiro semestre do ano que vem? Você imagina como é que o Brasil vai chegar no momento da eleição, quando começar o calendário eleitoral propriamente dito, com todas essas tensões, xingamentos, crise econômica, as ameaças, ele xingando as pessoas como miliciano, né? Falando que o ministro do Supremo é ditador, é um péssimo exemplo para nós. Ele vai estar com agressividade ao cubo, ao cubo. O momento é agora. Vai ser, se você pegar as eleições da Primeira República, 1889, 1930, quando começam a votar, a primeira eleição ela é indireta, que eu rezava a Constituição de 1891, né? E a primeira foi em 1894, com um pequeno número de participantes, inclusive em 3 estados não ocorreram as eleições: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em 3 estados não foram realizadas as eleições. Mas a participação foi muito pequena. Mas a partir dali, a cada 4 anos, tinha as eleições. Né? Até a de 1910, que foi um pouco mais disputada, foi da campanha civilista. Né? Depois você tem a eleição de 1919, aí vai indo, chega. E depois a eleição de 30, que foi a eleição provavelmente a mais realmente disputada da República Velha. Até então, você tem eleições quase como um candidato único, como a de 1918. Né, com o Rodrigues Alves, que acaba não tomando posse, entende? Ele já estava muito doente, aí foi agravado pela gripe espanhola, não é, né? Mas ele já estava bastante doente, de acordo com a biografia do Afonso Arinos. Né? E depois você tem a eleição de 30, né? E aí é aquela coisa que vai ter acusação de fraude, feito pelo Getúlio Vargas, que era candidato à oposição, Getúlio Vargas, Júlio Prestes, da situação, e depois vem os acontecimentos de 3 de outubro. Aí, você, 34, a eleição foi indireta, né? Também de acordo com o que dispunha a Constituição. Teríamos eleições diretas em 38, mas teve um golpe do Estado Novo antes, a 10 de novembro de 37. Aí, eleições só em 2 de dezembro de 45, só 15 anos depois. E aí tem a sucessão das eleições presidenciais 45, 50, 55, 60. que foi a última, aquela que foi eleito Jânio Quadros. A partir dali, nós só voltaremos a ter eleições 29 anos depois, né, na eleição com Collor. E nas eleições da República Populista teve um pouco, tem aquela movimentação, mas você não tem esse clima que ele está querendo criar de convulsão social, como ele disse. Não, você tem disputas. E depois, 1989, foi uma eleição da alegria. Eu acho que a eleição, uma das eleições que mais alegres, se não for a mais alegre, aquele clima de mudança, de desejo, tal, de entusiasmo, o maior número de candidatos, né? Das eleições, acho que foram, salvo engano, foram 22, acho que foi a eleição muito alegre, tudo. Era 29 anos depois, a redemocratização, o desejo, né, que tudo seria resolvido pela Constituição e pelo presidente eleito, que tomaria posse a 15 de março de 90, havia um enorme entusiasmo, né? E você não tem aquele clima de violência, como não tem em 94, 98, 2002, 2006, 10, 14 e 18. Então, nós teremos uma eleição atípica, atípica no campo da violência, porque ele está ameaçando, ameaçando, ameaçando. E tem partidários para realizar atos de violência. É um perigo, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós estamos no fio da navalha para uma grande tragédia acontecer. Porque ele vai estimulando. Quando ele fica falando do meu exército, minhas PMs, falando sobre armas, na live de ontem voltou a falar de armas, né? Falando em armas, liberando 6 armas para cada pessoa, seis, meia dúzia, porque uma pessoa precisa de meia dúzia, né? E quem é que vai comprar isso, né? Todo esse clima, chega uma hora que você precisa colocar em prática o que você fala. E aí vai ser uma grande tragédia. Então a questão que se coloca é antes que essa tragédia ocorra, né? A sociedade, vamos ver amanhã o que vai acontecer, né? Em termos de manifestações com participação de massa, se vai ter participação massiva ou não. Anterior teve uma participação muito acima do que se imaginava. Vamos ver, porque o que o Bolsonaro está fazendo é criar um clima de guerra civil. Meu medo é esse, né? E para resolvermos isso, tem de retirar o Bolsonaro da presidência da República. E esse homem já está usando ilegalmente, fazendo campanha eleitoral de forma clara. Você mostrar uma camiseta Bolsonaro 2022, puxa vida, teria de haver uma denúncia à Justiça Eleitoral, ter um tipo de punição. Isso não pode. E toda a máquina de Estado. E tem uma questão da Polícia Federal que eu não entendi muito bem. Né, que está no Globo, aqui na Malu Gaspar, após Barroso desafiar Bolsonaro, PF pede à superintendência denúncia de fraude em urna. Mas até hoje nunca teve inquérito, não teve coisa alguma. Quer dizer, será que a Polícia Federal agora está também? Nós entrevistamos aqui o doutor Alexandre Saraiva, e tem grandes policiais delegados da Polícia Federal, grandes pessoas. Mas espera, ele está querendo usar a Polícia Federal como instrumento até para buscar provas que inexistem, porque nunca foram apresentadas ao longo de todos esses anos sobre supostas fraudes urna eletrônica. Agora, finalmente, também demorou muito. Esse é o problema. As instituições demoram muito para responder. O TSE vai começar uma campanha para explicar na televisão, né, o que é a urna eletrônica, tal. Mas não basta uma campanha rápida, tem de continuar. Continuar, 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 continuar. O caminho é esse. Ele quer ensanguentar o Brasil. Esse homem é um perigo para as instituições. Ele conspira dioturnamente contra as instituições, contra a democracia, contra a Constituição e contra o processo eleitoral. Porque ele diz ele fica em, que só vale o processo eleitoral se ele ganhar. Isso é piada, isso é piada. E nós vamos deixar esse homem na presidência da República até outubro, até um processo eleitoral sanguinolento, que é o que ele quer uma carnificina do voto. Nós já tivemos a carnificina da pandemia, e eu não sei quando isso vai terminar. Inclusive, parênteses, todas essas análises do processo eleitoral de 22 lá na frente, esquece de 2021. Então, espera um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer. Se continuar esses números da pandemia, os gestores públicos, como em Araraquara corretamente está fazendo, vão ter que tomar ações radicais sobre o risco de o vírus e com suas mutações se espalharem pelo Brasil, e nós não vamos sair disso aqui nunca, dessa situação, né? Então, a questão que se coloca, uma vez olhar tanto para 22, olhar para 21, e olhando para 21, tem sim de ter mobilizações, pressão, pressão, porque só há um caminho republicano pelo que determina a Constituição em casos como esse, que é o impeachment. E a CPI vai produzir, já está produzindo material para isso. E essa notícia, essa justamente quando eu tinha lido, mostrando tudo aí que o relator né, a anunciar a lista de 14 investigados e diz que Bolsonaro poderá ser responsabilizado ao final do trabalho da CPI, aí é mobilizar, ah, mas está acabando o mandato. Aí tem aqueles, né, combativos, está acabando. E daí que está acabando o mandato? Nós nunca tivemos, em nenhum momento, em nenhum mandato da história do Brasil republicano, a situação que nós vivemos. Nenhum, nenhum. Você pode pegar todos os presidentes da República, com aqueles que tiveram mais defeitos, mas ninguém fez isso. Eu posso dizer com tranquilidade, porque estudei o governo, vi, mas estudei o governo Fernando Collor, em 92. Nós não estávamos vivendo essa situação. Muitos de vocês que são testemunhas presenciais disso podem confirmar. Em 2016, no impeachment da Dilma Rousseff, nós estávamos vivendo uma situação assemelhada. Cadê os 500 mil mortos? Cadê? Cadê a destruição da economia? Cadê a destruição do setor de serviços? Tinha problemas com Collor, com Dilma? Evidente. Né? Nós já comentamos tantas vezes, mas uma situação de 500 mil mortos e de uma guerra civil, porque o que ele quer, insisto, é a guerra civil. E ele já disse lá atrás, quando era deputado federal, que o Brasil precisava de uma guerra civil com 30 mil mortos. Ele já conseguiu, sem guerra, 500 mil. E com guerra, quantos ele vai conseguir? Se você gostou desse, de tantas outras lives no meu canal, está entre os 615 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Indique a um amigo, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho com suas notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também a entrevista que postamos com Marcelo Freixo, e no final de semana tendo duas entrevistas muito diferentes, né? Uma no sábado, mais no campo cultural, né? Com um antiquário, vamos só falar assim, e no domingo, uma entrevista no campo, principalmente da economia, né? Com um embaixador de um país importantíssimo. Importantíssimo. Então, aguardem essas próximas entrevistas. Lembro que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Temos novidades, logo já vamos mostrá-las, né? Muito legais aqui no canal. Aguardo. Nos encontramos amanhã. Até!